Boa tarde, deputados, deputadas, todos que acompanham pela TV AU. O tema que eu vou abordar hoje é um tema do momento, de uma preocupação de todos os brasileiros e brasileiras, uma preocupação das mulheres, dos agricultores e dos professores também. É o tema da reforma da Previdência. E eu quero, faço questão aqui, nesse momento, de também trazer alguns elementos para a gente ter uma leitura do quanto o slogan do governo, que agora sim todo mundo vai pagar, não é verdade. A gente tem uma reforma que vai empobrecer e que, eu tenho dito, é praticamente dizer acabou a Previdência Pública no nosso país. Em 20 de fevereiro, o governo apresentou, então, essa reforma, que ainda precisa passar pela Câmara e pelo Senado também. Hoje, como é que é hoje a idade mínima? Então, hoje nós temos a idade mínima e temos o tempo de contribuição. Hoje não existe idade mínima, a soma do tempo de contribuição deve atingir 85 pontos para mulheres e 95 para homens. Então, não existe idade mínima hoje. Se você atingir a contribuição, você se aposenta. Com a reforma, passa a existir 65 anos para homens e 62 para as mulheres. Ok? Vale tanto para público quanto para o privado também. O tempo de contribuição, acaba a aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje é de 35 anos para homens e de 30 anos para as mulheres. Nós passamos a ter, então, 40 anos de contribuição. Um trabalhador que ficar 5 anos desempregado, ele terá que somar 45 anos de vida a mais para poder fechar os 40 anos de contribuição, se a gente olhar esse período, né, de desempregado intercalado ou contínuo. O tempo mínimo de contribuição sobe de 15 para 20 anos e 60% do valor do benefício, que sobe 2% apenas a cada ano somado de contribuição. Ou seja, se aprovada a reforma, o aposentado só vai ter 100% do benefício se ele contribuir com o INSS por 40 anos. Então, vamos pegar aqui os nossos filhos. Eu tenho uma filha de 23 anos, concluindo faculdade. Entra no mercado de trabalho agora. Você tem que contar 40 anos. Ela não se aposenta aos 60. E se ela ficar 5 anos desempregado, você conta mais 5 anos para você ter o total de 40 anos de contribuição. Mulher 25 com 3 anos de contribuição é a regra atual, né? 52 anos no mínimo, desde que consiga ter o tempo de contribuição. E a regra da reforma é 62 anos. Então, as mulheres aqui aumentam de cara 10 anos. Homem aqui, com um exemplo também, 28 anos, com 7 anos de contribuição, com 56 anos se aposentaria, conseguiria sua aposentadoria, e com a reforma, 65 anos. Professores, aqui está na minha avaliação a facada no estômago. É praticamente o presidente dizer, professor, você não tem nenhum valor para o nosso país. Atualmente, os professores podem se aposentar aos 55 anos, com 30 anos de contribuição. E as professoras com 50 anos, desde que tenham 25 anos de sala de aula. Se você ficou na direção, na secretaria, né, se tornou deputada ou então vereadora, esquece, é 25 anos de sala de aula. Com a reforma, pasmem, só pode se aposentar desde que o professor tenha, homem e mulher, 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. Eu quero dizer aqui para os nobres colegas, visitar uma creche. Visita uma creche. O que que é para um professor ficar com 20, 22 crianças pequenas, 40 horas? Ou o que é para um professor de séries finais, que tem 400, 500 alunos, porque são disciplinas, muitas vezes nem conhece o direito de ser professor, tem cargas horárias distribuídas em 3, 4 escolas, e mais do que isso, a gente está acompanhando aqui em Santa Catarina, a maioria dos professores são ACTs, não conseguem em um ano, deputada Ada, ter 12 meses de trabalho. Portanto, esses 30 anos de contribuição para o professor, ele se multiplica na idade. Então, aqui está uma situação, na minha avaliação, extremamente grave. Eu tenho um menino de 6 anos. Eu fico imaginando uma professora, deputado Alba, com 65, 62, 60 anos de idade, dando aula para o meu pequeno de 6 anos. Que tragédia para a qualidade da educação. Para o aluno, para o meu filho, mas também para o professor. Pasmem, quem é que aguenta nessa idade? Lembrando aqui que é uma das profissões que mais tem atestados médicos junto com a saúde. Tá? Pode passar. Aposentadoria rural. Atualmente, a idade mínima é 60 anos para os homens e 55 para as mulheres. Isso as mulheres conquistaram na Constituição de 88, com, no mínimo, na roça, 15 anos de contribuição. O que acontece agora? Nós temos homens e mulheres, então aqui castiga a mulher de novo, né? Aqui está a suposta tese da igualdade, como se homens e mulheres na roça trabalhassem igual. Quem conhece a roça como eu, que tenho muitos parentes na roça, né, Marlene? As mulheres vão para a lavoura, vão tirar leite da vaca, entram dentro de casa, vão fazer a comida, vão limpar a casa e vão colocar roupa na máquina. Elas continuam trabalhando. É por isso que nós conquistamos 5 anos a menos. Porque, segundo o IBGE, as mulheres no Brasil ainda trabalham em torno de 7,5 horas a mais do que os homens. Então, a aposentadoria, deputado Vicente, é para compensar um pouquinho esses 5 anos que tem uma tripla jornada. Aqui fica tudo igual, né? A igualdade na desigualdade aqui. 60 anos para homens e mulheres. Coitado dos agricultores. Deputados, visitem as propriedades rurais. Converse com os agricultores para ver essas mulheres de mãos calejadas, sofridas, com a coluna torta, sem condições de trabalhar. Mais 5 anos de idade e mais 5 anos de contribuição. Benefício de prestação continuada. Aqui está outra situação que é de chorar. Eu tenho minha mãe com 78 anos. Ela ganha um salário mínimo do meu pai, que faleceu, a pensão, e um salário mínimo dela, deputado Mocelin. 2 salários mínimos. Ela se aposentou também com a idade de 55 anos. Imagine que, pela proposta, com 60 anos... quando se aposentar, os velhinhos vão ganhar R$ 400. O governo está instituindo o salário mínimo para os aposentados de 60 anos de R$ 400. Eles só vão ter o salário integral aos 70. Claro que o governo joga 10 anos R$ 400, quero ver qual é o velhinho que vai sobreviver até os 70. Já aproveita e diminui aí de cara a expectativa de vida dos velhinhos, dos nossos idosos. Limitação de benefícios. Então, também aqui entra a pensão por morte, por exemplo. Corresponde à metade do total que o titular recebia, né? Peguei o caso da minha mãe aqui. Se fosse hoje, com essa proposta, ela não ganha as duas aposentadorias, a aposentadoria dela e a pensão. Ela vai ganhar a metade. Mas, pasmem, os dois não eram segurados do INSS, não contribuíram a vida inteira. Agora, quando você perde um companheiro ou companheira, você tem que ser castigado. Mesmo que ele trabalhou a vida inteira, tu vai receber 50% do total que o titular recebia, né? Com um acréscimo de 10% por dependente. Ora, uma mulher que tem 60 anos ou 70, como a minha mãe, ela não tem mais dependente, né? Então, o governo aqui está brincando com o sentido do brasileiro, né? A limitação dos benefícios, já falei também, rapidamente, pode passar. E aqui está uma coisa que os deputados vão ser muito cobrados, né? Se vocês visitarem os municípios catarinenses, vocês vão verificar que em muitos municípios, qual é a maior fonte de arrecadação do município? Seguridade social. Aposentadoria e os benefícios. Tirando uma que outra empresa, é justamente a aposentadoria, os benefícios sociais que mais movimentam a economia local. Por fim, O regime de capitalização eu não vou falar. É uma vergonha, é somente a contribuição do cidadão sem a participação do Estado e do patronato. Então, somos contra...
30 segundos, deputada.
Quero deixar muito claro aqui que no debate da Previdência nós temos que parar com essa historinha de que é melhor para todo mundo. Não é verdade. O povo mais ferrado, trabalhador da roça, né? Os da saúde, os da educação, os trabalhadores, de uma forma geral, se a gente cruzar aqui a expectativa de vida do brasileiro, que em Santa Catarina é um dos melhores ainda, 77 anos, mas no restante dos estados, a grande maioria, a expectativa de vida é 70 anos.